By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10 and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboys. And heading in is Randall Williams. And he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyson, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Des Bryant. Yes!
Des Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid, you hear me? Starting to play football now.
Bom dia, boa tarde, uma boa noite. Hoje, por volta de umas 9 horas da manhã, acho que todos nós recebemos uma notificação no celular dizendo que nosso querido quarterback de tantos anos, Tony Romo, estava se aposentando da NFL. É um dia, acho que, muito emocionante para nós três aqui. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o Romo, sua carreira, o que ele significou para os Cowboys, porque é um cara que, mesmo com times ridículos, manteve os Cowboys sempre relevante nesses 10 anos que ele teve com a equipe. E aí, Plat, tudo bom?
Tudo certo, cara. Triste pela aposentadoria do Romo, né? Mas se a gente for racional, a gente vê que foi uma decisão acertada dele pelo momento e pela circunstância da situação.
A circunstância da situação, boa. Léo, tudo bem com você?
E aí, Rafa, beleza? Bem ninguém tá, né, mas fazer o quê? A vida é assim, tipo, a gente sabia que um dia ia chegar no final, não foi do jeito que nem eu, nem você, nem o Plat, nem ninguém que tá ouvindo a gente esperava, mas acabou com o touchdown, né? Então, é isso que eu posso falar.
Exatamente, o último passe da carreira do Romo foi contra os Eagles, na semana 17, e um touchdown. Cara, vamos falar um pouquinho da carreira do Romo, pra quem não acompanha o futebol americano desde 2003, ou até ou 2006, que foi quando ele entrou na NFL, quer dizer, que ele virou titular. Plat, você que sabe muito da história dos Cowboys, de todos os livros e tal, vamos conversar sobre esse começo da carreira do Romo, que ele não foi draftado, né? Ele, em 2003, e ele resolveu assinar com os Cowboys, mesmo tendo uma proposta de mais dinheiro dos Broncos. E ele ficou 3 anos no banco e depois veio a ser o titular em 2016. Vamos contar essa transição do Romo virando titular ali com o Bill Parcells em 2006, por favor.
Olha, eu vi um texto, acho que foi no começo do ano passado, da ESPN americana, contando um pouco a história, né, pelo relato do pessoal que viveu ali aquele momento com o Parcells, né, com o Bledsoe, do que foi acontecendo pro Romo virar titular. Mas a primeira coisa foi em relação ao nosso querido Quincy Carter, né? Que era o nosso quarterback titular ali, acho que foi 2000... Quando que ele foi draftado? 2001, 2003? Foi no começo da década passada, né? Ele foi draftado na segunda rodada, com todo mundo falando que não era para draftar ele, porque ele ia ser um bust. O Jerry Jones draftou e acabou que ele se meteu em problema com droga, fora de campo, e dentro de campo não deu certo. E o Romo seria cortado, né? Só que ele foi pego, o Carter foi pego em outro teste de drogas e o Cowboys acabou cortando ele, o que manteve o Romo no time. Então, por causa disso, o Romo acabou ganhando uma nova chance e com ele no elenco foi acontecendo o que aconteceu, né? Pra ele se tornar titular em 2006.
Cara, eu tô procurando aqui, o que é muito interessante, porque, se eu não me engano, os melhores jogos do Romo em 2003, na pré-temporada, foi contra o Seahawks. E eu vi uma entrevista dele há pouco tempo, cara. Eu não tô achando agora aqui, na real. Mas ele
foi
falava...
2006,
sobre...
Rafa.
Você viu isso, Léo?
Sim, mas foi em 2006 o jogo da pré-temporada dele, que foi um jogo que o Parcells colocou ele pra jogar o jogo inteiro, meio que já sabendo que o Bledsoe não tinha capacidade de ser o quarterback titular a temporada inteira. E ele colocou o Romo, tipo, vou colocar você jogando fora de casa, no site que eu sei que eu assisti o mesmo sendo pré-temporada, você vai jogar o jogo inteiro. E ele foi bem. Só pra falar uma coisa que você falou lá sobre o Romo ter escolhido assinar com o Cowboys, né? Ele teve tinha uma proposta com acho que 10 mil ou 15 mil de signing bonus a mais do que ele recebeu no Cowboys. Aí você pensa, ah, isso é pouco pro jogador de futebol americano, mas pro undrafted, isso é muita coisa, né? Tipo, talvez seja o único dinheiro que ele vai ganhar na vida dele ali na NFL. E ele escolheu, acho que o Broncos ofereceu 25 mil de signing bonus e o Cowboys 10 mil ou 15 mil. E ele assinou com o Cowboys. Primeiro porque o Sean Payton era o coordenador ofensivo do Cowboys e o Sean Payton estudou na mesma universidade do Romo, que é Eastern Illinois. Uhum. Segundo também porque ele viu no Cowboys uma possibilidade dele ser um quarterback, pelo menos o terceiro quarterback, porque realmente era uma sala de quarterbacks, né, bem ruim. E aí ele acabou realmente conseguindo ficar no elenco. E daí nesse ano que o Plat estava falando, se eu não me engano foi 2005, acho que foi 2005 na verdade, que era para ele ter sido cortado, e o Cowboys tinha quatro quarterbacks. O Romo estava como quarto no depth chart. Na frente dele tinha o Quincy Carter, o Vini Testaverde e o Chad Hansen. E aí o Quincy Carter acabou sendo cortado. Pra contar essa história, eu vou recomendar uma coisa aí. Não sei nem se você e o Plod já viram, eu já falei desse documentário antes. É um documentário que o DallasCowboys.com fez, que é Star-Crossed, the Story of Quincy Carter and Tony Romo. E é um documentário de duas partes, de 40 minutos, é rapidinho. Mas assim, é fantástico, conta toda a história do Romo desde que ele chegou em Dallas até essa história aí que o Plat contou, até ele virar titular. Então, realmente é um documentário muito bom pra quem tiver tempo, quem entender inglês, porque não tem legendado nem nada disso. Então, eu recomendo muito.
Mas só voltando ao que eu tava falando, que não era isso que eu ia falar, Léo, mas de qualquer forma, tem uma entrevista do Romo que ele fala...
Perdão, então.
Imagina, relaxa, tipo nenhum. Que ele fala sobre a importância da pré-temporada para esses jogadores que são undrafted, esses jogadores que não são titulares, né? E ele fala, cara, tipo, ele fala muito sério, tipo, pra vocês, da mídia, é só um jogo de pré-temporada, mas pra gente é a nossa vida que tá em jogo, né? Tipo, a nossa carreira. E é engraçado, porque esse jogo contra o Seattle foi o jogo que meio que abriu as portas pro Romo virar titular ao longo do tempo. E foi uma pré-temporada também que praticamente encerrou a carreira do Romo, né? Que é uma coisa meio irônica até. Mas vamos falar sobre 2006, na pré-temporada ainda, que o Sean Payton, de novo, que agora tinha acabado de virar técnico do Saints, ofereceu, não é, Plot? Uma escolha de terceira rodada pelo Romo, que ele saiu do Broncos, virou técnico do Saints e queria levar o Romo pra lá.
Olha, se eu não me engano, acho que foi 2005 que aconteceu isso. Não sei se foi 2006, não.
Pré-temporada não, foi a off-season de 2006.
Foi, porque em 2005 foi a temporada do Katrina, 2006 foi quando na off-season o Breeze acabou assinando com... Foi a primeira temporada do Breeze em New Orleans, então...
Ah, então tá. Então confundi. Sim. Mas enfim, foi isso. O Sean Payton, que antes de negociar com o Breeze, né, ele tava querendo levar o Romo pra lá. O Romo era reserva, então, né, do Cowboys, do Bledsoe, e o Sean Payton, como ele tinha trabalhado em Dallas, ele sabia do potencial do Romo, né, o que ele poderia vir a ser. E ele ofereceu, acho que foi a escolha de terceira rodada, e o Cowboys acho que queria uma de segunda. Foi algo assim, se eu não me engano, e aí a troca acabou não acontecendo, mas era uma troca que poderia acontecer. E se você pega esse IC, né, por exemplo, se o Romo tivesse assinado com o Saints, será que ele teria o mesmo sucesso que o Breeze teve? Aí assim, a gente começa a entrar em possibilidade. E se o Romo tivesse ido pro Saints, como ficaria Dallas? E como ficaria o Breeze, né? Porque sem o Saints, o Breeze acabaria indo pro Miami Dolphins. Como é que o Miami Dolphins ficaria? Então você começa a pegar uma bola de neve, né? Uma coisa que poderia ter mudado, uma troca simples, podia ter mudado completamente o curso da NFL de lá pra cá.
Sim, é interessante também que o Jerry Jones não fez essa troca, porque como ele sendo um cara de negócios, né? Você pega um cara que você não colocou nenhum capital nele e reverter depois de 3 anos, mesmo que seja por uma pick de terceira rodada, seria uma puta de uma troca, né, Léo?
Na realidade, se você sem saber o que o Romo acabaria se tornando, realmente poderia ser uma boa troca, né? Mas...
Claro, sem saber o que o Romo virou hoje, né?
É, mas assim, acabou sendo bom pra todo mundo, na verdade, né? Menos pro Miami.
Claro.
Mas o New Orleans se deu bem, muito bem com o Drew Brees, o Cowboys se deu bem com o Tony Romo, foi um time aí competitivo durante toda a carreira do Romo. O Breeze ganhou o Super Bowl em New Orleans e ainda faz o New Orleans ser um time competitivo. Como o Plat falou, a gente não pode definir nada. Quem sabe o Romo acabasse não dando certo em New Orleans, quem sabe ele acabasse dando certo. Isso a gente nunca vai saber, né? Mas como a troca não aconteceu, assim que fica, porque, cara, eu realmente, tem muita gente que sempre fala assim, ah, se o Romo jogasse em tal time, se o Romo jogasse no outro time, isso, quem sabe, a gente nunca vai saber, né, cara, ele acabou ficando em Dallas, ainda bem, porque, tipo, eu sou torcedor do Cowboys, eu posso falar isso por causa dele, né, até difícil falar, mas eu torço pro Cowboys e sou fã da NFL hoje, mais de 90% graças ao Romo, os primeiros jogos que eu assisti, sempre gostei de ver ele jogar. Mesmo o primeiro jogo que eu assisti, tendo sendo um jogo que ele jogou lançou 3 interceptações, né? Mas é isso, cara. Ainda bem que ele não foi pra lá, porque acabou ficando em Dallas e acabou sendo bom pra todo mundo, pra todos os lados. E é isso.
E nessa mesma temporada 2006, foi que o Romo virou titular no jogo contra os Giants, entrou no segundo, no terceiro quarto, depois do halftime, levou os Cowboys pros playoffs, que foi quando aconteceu uma das, provavelmente, gafes e uma das coisas que mais lembram da carreira do Romo, né? Hoje ainda, quando você fala de Romo, pra algum cara que não gosta dele, ainda vai falar daquela jogada de 2006. Foi em 2007, em janeiro, dia 6, que todo mundo sabe que foi aquele fumble no holding, que provavelmente daria a vitória pros Cowboys. Léo, eu me lembro muito bem daquele jogo, era aniversário de um amigo meu, era no salão de festa, subi pra casa da minha avó pra assistir, eu já tava de pé pra voltar pro aniversário, logo depois daquele kick, daquele field goal, porque eu sabia que a gente ia ganhar. E é claro que não deu tanto, foi meu primeiro ano de NFL. Léo, e você que também acompanha há muito tempo os Cowboys, desde 2009, tenho certeza que teve alguns outros momentos nessa carreira do Romo que te machucaram. Mas no começo é meio difícil entender o que tá acontecendo, né? E aquele momento persistir até hoje, como que você se sente em relação a isso?
É injusto, né? A carreira do Romo... se você pegar, por que todo mundo critica ele, fala tudo começou naquele dia lá, contra o Seattle, que foi uma jogada que ele nem tava jogando como quarterback na jogada, ele tava sendo holder. É lógico que é uma jogada patética, se você for analisar friamente, né? Ele não conseguiu segurar uma bola e colocá-la no chão pro Gramática chutar. Mas a carreira dele começou a ser julgada e vai ser sempre julgada a partir daquele lance. Sendo que se você pegar, o Cowboys nem teria chegado nos playoffs se ele não tivesse assumido, né? A temporada 2006 foi boa, muito boa dele, ganhou do Colts, que era um time que tava invicto, com o Peyton Manning voando e acabou ganhando o Super Bowl depois. Teve uma partida fantástica contra o Tampa Bay, que também sempre todo mundo fala, quebrou o recorde de touchdowns numa partida que era do Troy Aikman. E o jogo contra o Tampa Bay foi no dia de ação de graças. Então, ele que fez o Cowboys chegar ali naquele momento e a carreira dele sempre vai ser julgada por aquele lance e a gente não tem o que fazer, né? Não importa o que ele fizesse depois, sempre ia ter aquela imagem lá. E toda vez que ele vai jogar em Seattle, foi jogar em Seattle e já foram algumas vezes, sempre também mostraram esse lance. Então, é uma coisa que é uma mancha que ficou na carreira dele que eu acho que é meio injusta, mas infelizmente é assim que os fãs e a percepção do geral da NFL vê ele.
Isso, vale lembrar que ele poderia muito bem não jogar de holder, né? Porque ele era o quarterback titular. Não faz sentido o quarterback titular ser o holder. Ele tava lá porque ele era o reserva, ele já tinha química e tal com o time de especialistas. Mas acho que dava pro Cowboys, sei lá, ter colocado o Panther ou outro.
Mas, Plot, vai lembrar que naquela época eram os quarterbacks reservas que faziam o holding, né? Foi a partir desse lance do Romo que começou essa mudança na NFL de colocar o Panther.
Não, tudo bem, mas é que ele virou titular, então sei lá, o Bledsoe não poderia voltar, começar a fazer isso, sabe? De qualquer forma...
É que a ideia era a seguinte, o Romo virou o titular na metade da temporada, então ele tinha feito todos os treinamentos do training camp, toda a temporada ele era o holder. Aí acredito eu que durante a temporada o Parcells não quis mudar isso do nada, né? De colocar um holder sem treinamento durante a temporada. Sim. Então acabou mantendo o Romo. Eu acredito que
e ele era considerado um dos melhores holders da NFL também, cara.
Tem isso, cara? Tem uma lista assim de... vamos fazer top 5 dos holders.
Não, mano, mas sei lá, naquela época eu lembro que tem um vídeo que fala, mano, tipo, ele é um dos melhores holders da NFL, por isso que o parceiro deixou ele, tá ligado? Mas, tipo, sei lá, velho, é o que eu lembro de ter ouvido. Posso estar falando merda? Posso. É provável? Não. Mentira, é sim. Mas sei lá, velho.
Porra, mas... É porque, assim, era legal quando o QB reserva era o holder, porque tinha aquela possibilidade do fake ali, pá. Não precisava ser o Panther fazendo um passe, tá ligado?
Mas geralmente, os passes também são bem, bem de boa de fazer, né? Até um Panther consegue fazer. Não, não é um Panther de um passe, né,
velho? O Caio Santos fez o passe também, né? Numa jogada escrota dessa.
Quem?
Não lembro.
O Caio, pô.
Ah, não lembro também. Eu lembro que a gente tava vendo a casa do Rafa lá, aquele passe do Panther do Seattle. na final da NFC, lembra? O Plat tava lá também. Ah, não, não tava. O Plat é um viado e não foi pra São Paulo, pau no cu
não,
do caralho.
Não, o Plat nunca cola aqui em casa.
É, viado da porra. Não quis acordar às 6 horas da manhã, cuzão.
Nossa, mano. Não acredito nessa história ainda. De verdade. Mas vamos continuar aqui. 2007, o Rom voltou pros playoffs com os Cowboys. Mentira, hein? Na semana 5, cara, teve um puta de um jogo que foi contra o Buffalo Bills. Eu não ia muito bem estar sentado aqui, tinha acabado de voltar do futebol, eu acho, também. Liguei a TV, tava vendo os Cowboys. E o Rom lançou 5 interceptações, cara. Tipo, tudo no primeiro tempo, tá ligado? Não, foi 4 no primeiro tempo, 2 no segundo. Teve um fumble também, retornaram pra touchdown. Foi, tipo, ridículo. Mas aí a defesa conseguiu segurar, a gente voltou e ganhamos no último segundo com um field goal do... Foi de quem o field goal? Não lembro de quem foi o field goal, mas a gente fez um field goal. E, em janeiro, a gente voltou pros playoffs e perdemos pro Giants, Plot. Foi do Nick Foles, foi do Rook Nick Foles. Isso mesmo. E a gente voltou pros playoffs daquela temporada, jogamos contra os Giants, mas perdemos, Plot. Outra derrota, 2 anos seguidos pro Romo, que é uma coisa que já começou aquela coisa de... O Romo não consegue vencer quando importa, real. E isso também persistiu por toda a porra da carreira dele, né?
Olha, eu acho que esse, se bobear, é até o momento que eles mais lembram da carreira do Romo, que de amarelão. Porque, querendo ou não, esse de 2006 ele tava como holder, né? O 2007 ele tava como quarterback. 13-3 o recorde, igual o deck tava, mas foi um jogo diferente de playoffs, né? Ele tava badalado, é Pro Bowl. Aquele time do Cowboys foi o time que mais teve Pro Bowler, né, na história da NFL. Então era aquele time, vai ganhar o Super Bowl, não interessa. E aí teve um negócio do México, né? Ele viajou, ele, o Item e a Jessica Simpson pro México, e acho que isso virou realmente a culpa pela derrota, o que não necessariamente deve ter sido, né? O Item tava lá, e todo mundo sabe do profissionalismo que o Item tem. O Romo sempre mostrou uma ética de trabalho muito grande, e eu não acredito que aquilo tenha sido o motivo. Mas é a mesma coisa que agora do Giants, que eles foram pra viagem do barco lá e perderam nos playoffs, que o pessoal vai ficar colocando aquilo como a culpa. E o Cowboys jogou mal aquele jogo contra o Giants, foi um jogo que nada deu certo, o Terry Glenn dropou uns passes que poderiam ter dado vitória, errou numas rotas, enfim, o time inteiro não jogou bem, o Cowboys perdeu, e acho que aquele foi um dos piores momentos da carreira do Romo, né? Se você for pegar um por um assim, acho que esse certamente tá no top 3.
O Plat tava falando, né, o Patrick Creighton, uma jogada antes da interceptação do Romo lá no final, ele dropou um touchdown na mão dele, ele tava wide fucking open, e ele dropou. Mas acho que, como o Plat falou, fica marcado, porque o Cowboys tem uma temporada fantástica, né, ganhou de vários times muito bons durante a temporada, inclusive do Giants, ganhou do Green Bay Packers, que também tinha um time muito bom, e amassou o Packers, né, tanto que o Aaron Rodgers jogou os últimos momentos do jogo, porque era o Brett Favre, o quarterback na época. Foram um dos primeiros snaps aí do Rodgers na NFL. E aquele time do Cowboys era avassalador. O Romo teve uma temporada muito boa, né? Acho que até hoje é a temporada que ele teve mais touchdowns. E o espírito gunslinger dele lá, acho que, tipo, 2007 mostrou exatamente o que ele era, né? Que é aquele cara agressivo e com passes longos, e com o Terrell Owens, que é uma ameaça vertical fantástica, né? Então, foi uma temporada, acho que é um dos melhores ataques. Talvez seja o melhor ataque que o Cowboys teve na era Romo, junto com o de 2014, provavelmente. E por isso que ele teve uma temporada muito boa e teve essa bye week. E era a primeira vez que o Cowboys tinha sido o primeiro seed dos playoffs em muito tempo, né? Acho que desde a era dos triplets ali, porque nunca mais... Até chegou aí pros playoffs, mas sempre como maior do card, nunca ganhando a divisão. E foi a única vez que o Romo teve essa bye week também, né? Na primeira semana, as outras vezes que ele chegou nos playoffs, ele teve que jogar o... Então... Era uma temporada com muita expectativa e acabou perdendo pro Giants, que era um time inferior. E era um time que o Cowboys já tinha vencido durante a temporada regular. Mas aí o Giants foi lá e ainda acabou ganhando o Super Bowl. E, enfim, né? Eli Manning fazendo tudo que fez. E o Patriots perdendo o jogo, sendo invicto.
Sim. Foi ridículo. Mas aí no ano seguinte, né, Plot? Em 2008, a gente perdeu pros Eagles na última semana, que até que virou aquela coisa do filme O Lado Bom da Vida, do Bradley Cooper e da Jennifer Lawrence, que rola aquela aposta e tal. E os Cowboys perdem um jogo de 44-6, que é a pior derrota
em décadas. E acabou não se classificando pelos playoffs. E os Eagles entram nos playoffs. Era, tipo, o que a gente viu muito daquela coisa de ou ganha ou vai pra casa. É, e novamente, no final, num jogo praticamente de playoffs, o Romo perde de novo. E continua essa coisa. Já em 2009, a gente volta aos playoffs e finalmente, de novo contra os Eagles, a gente consegue uma vitória. Mas na semana seguinte a gente perde de uma forma ridícula pros Vikings, que tinha o Brett Favre, que jogava muito melhor, não é, Plaut?
É, acho que o jogo foi o quê? 34-3? Foi uma coisa assim... foi surreal, foi uma lavada daquelas, mas aquilo... É injusto você falar, o Cowboys perdeu por causa do Tony Romo aquele jogo. Eu acho que é completamente injusto você falar uma coisa dessa. Se o Romo jogou aquele jogo mal, com certeza, né? Nenhum quarterback, nenhum time faz 3 pontos num jogo só e o quarterback joga bem. Óbvio que ele teve influência no resultado. Mas o time do Cowboys como um todo era inferior àquele Vikings, né? O Adrian Peterson tava jogando muito bem. O Percy Harvin, acho que era calouro, jogando muito. Então, aquele time do Vikings poderia ter ganho o Super Bowl no lugar do Saints tranquilamente. Não ganhou por causa de um erro do Favre na final de conferência, né? Não foi pro Super Bowl. Então, eu acho injusto se ter que criticar o Romo por aquela derrota. Eu acho que se você colocasse o Peyton Manning naquele jogo, ele não venceria aquele jogo. Porque era uma questão do time como um todo, não era pra... O Cowboys poderia vencer se tivesse um quarterback melhor. Eu acho que aquela derrota passou longe disso.
Sim, passou longe. E a gente passou longe também dos playoffs em 2010.
Deixa eu falar 2009, Rafa.
Falei, que foi quando você começou a ver, né?
Foi minha primeira temporada. Só antes pra falar do que o Plat falou, realmente o time do Vikings em 2009 era mil vezes melhor que o do Cowboys. Era um time fantástico, assim, se pegar jogador por jogador. O Plat falou do Percy Harvin, ainda o Sidney Rice tava jogando muito o wide receiver deles. A defesa tinha aquela parede Williams lá, os dois irmãos que jogavam de defensive tackle, o Jared Allen voando. Enfim, era um time muito bom, a linha defensiva era muito boa, estuprou a linha ofensiva do Cowboys. Mas essa temporada 2009, o Rafa vai lembrar, que o Rafa já acompanhava também, teve momentos memoráveis, assim, pra mim, que eu guardo até hoje com carinho vários jogos daquela temporada. O principal deles, lógico, contra o New Orleans Saints, que também um outro grande jogador do Cowboys, o DeMarcus Ware, fez uma partida fantástica e também é um cara que se aposentou e que também merecia um podcast em homenagem a ele, se a gente tivesse feito um antes. Mas foi um dos jogos mais eficientes da carreira do Romo contra o Saints. Ele jogou demais, o Saints estava 13-0, foi lá no Superdome, o Romo jogou muito. Tem um jogo antes da temporada, pra mim é o jogo favorito do Romo que eu vi, que é o jogo contra o Atlanta Falcons, que ele fez assim umas 3 ou 4 jogadas que você fala, cara, isso não existe. Uma delas é uma jogada também que você pega qualquer highlight dele, vai estar lá, que ele escapa de 4 sacks e faz um passe pro Patrick Graydon no final do segundo quarto pra garantir um touchdown, que acho que deu vantagem pro Cowboys no jogo. Então, 2009 foi uma temporada assim que eu... Eu tenho, até por ter sido a primeira, mas cara, eu tenho guardado assim, e vou ter pro resto da minha vida essa temporada, porque tem jogos assim do Romo e do Cowboys no geral, com o Miles Austin deitando contra o Eagles, eu também lembro lá no Lincoln Financial Field, contra o Kansas City, com o Miles Austin fazendo o touchdown da vitória no fim. Então foi uma temporada assim que eu vou guardar pra sempre, e é uma temporada que o Cowboys merecia um pouquinho mais de sorte ali, acabou pegando o Vikings, e também se pegasse o Saints, provavelmente também ia perder, apesar de já ter ganho do Saints, mas o Cowboys era o terceiro melhor time da NFC, e isso ficou claro nos playoffs, quando acabou tomando aí uma sacolada do Vikings.
É. Em 2010 foi a temporada que o Romo machucou, né? Que ele quebrou o dedo, não foi isso?
Não, ele quebrou
a
clavícula.
Foi a primeira vez.
Pode crer, ele quebrou a clavícula.
Foi ali que começou, né, a sequência de lesão dele.
E a gente ficou 6-10, né?
Foi, com o Kitchener.
A gente foi com o Kitchener e ficou 6-10 e...
Mas a temporada já tava acabada com o Romo. O time tava 1-4 contra o Giants ali no jogo que ele machucou. É muito difícil um time 1-4 ir pros playoffs. Não vinha sendo uma temporada do Romo, uma temporada boa do Romo. E apesar que o Cowboys tava ganhando aquele jogo, ele tava ganhando bem, o Dez Bryant tinha anotado o touchdown de retorno, o Romo fez boas jogadas, mas daí ele machucou, né? Acabou sendo um erro de bloqueio ali. E esse jogo tem uma... É lógico que a jogada é muito triste, mas se você... Depois do jogo eles lançaram os sons do Romo na partida, né? E depois de ele levar a pancada que ele levou e tá com dor no ombro e caído no chão, a primeira coisa que quando os médicos chegam e perguntam, você tá bem? O que aconteceu? A primeira coisa que ele pergunta é, o cara recebeu o passe? Aí os caras falam, ele recebeu. E você, como é que você tá? Não, foi um first down. Esse cara foi first down. Então, sabe, ele deitado no chão, ele podia estar cagando pro first down ou pra recepção ou pro que fosse. Mas ele tava ali se importando. Oi?
do Gronkowski, não é?
Não, o Gronkowski errou o bloqueio. Quem recebeu o passe eu não vou lembrar agora.
É, foi ele que errou o bloqueio, né?
É, o Gronkowski errou o bloqueio, mas daí quem recebeu o passe eu não lembro. Mas também já... É uma jogada que demonstra muita liderança e quanto o Romo dava a vida dele dentro de campo, né? Independente do que tivesse acontecendo com o corpo dele. E daqui, eu sei que a gente tava falando da temporada 2010, mas daqui pra frente a gente vai ter 500 histórias sobre isso, mas essa já é uma das primeiras ali que a gente viu quão tough, né? Quão durão o Romo é, tipo, como um jogador de futebol americano.
É. E aquela temporada foi um desastre mesmo, a gente perdeu os primeiros 7 de 8 jogos. Depois a gente até conseguiu ganhar alguns jogos no finalzinho, mas foi um
desastre. Assumindo.
É. Em 2011 foi a primeira temporada da geração 8-8. Foi quando você começou, Plaut?
Foi. Eu acho que 2010 foi um divisor de águas, né? Porque antes disso, o Cowboys ele já tinha um time bom na NFL, um time que pudesse brigar por, pelo menos, vaga nos playoffs todos os anos, ou até não só uma vaga, mas pelo menos ganhar jogos nos playoffs. E depois de 2010, o Cowboys começou numa fase de reconstrução de elenco, né? O Garrett assumiu o comando técnico, o time já estava mais envelhecido, muitos contratos que o Jerry Jones fez, muita cagada, né? Então o Cowboys começou uma reformulação a partir de 2011. O Tyron Smith chegou, né? Foi o primeiro ponto ali da linha ofensiva, porque a linha ofensiva já estava nojenta de ruim. Então eu acho que ali começou o processo e o Romo ele fez uns times que eu acho que não teriam ganho 4 jogos se ele não tivesse lá, e ele fez o time chegar 8-8 e brigar pelo título da divisão até a última semana. Então eu acho que tirando 2012, assim, que ele realmente ele começou o ano muito mal, eu acho que nos outros anos ele realmente carregou o time nas costas, vamos dizer assim.
Carregou muito bem, inclusive 2012, mais uma vez, 8-8, a gente perdeu.
Você vai falar, você vai passar 2011 sem falar do jogo contra o Niners, que é tipo a melhor...
tem que falar, é verdade, eu sempre esqueço esse jogo que foi em 2011. Vamos falar desse jogo, foi na semana 2, a gente acabou de perder o primeiro jogo, sabe quanto é difícil chegar na NFL, começo da temporada, 0-2, não pode perder, jogo em São Francisco... A gente consegue ir pro overtime. E aí, Léo, o que acontece?
O Romo lança um passe pro Jesse Holley, né? Depois de ter levado uma pancada no meio do jogo que quebrou duas costelas dele. Ele tava com o pulmão ali perfurado. E ele saiu por três drives, né? E nesses três drives o Keaton lançou um touchdown e duas interceptações. E aí o Cowboys estava perdendo por mais de 10 pontos. Por 10 pontos no quarto período, ele voltou. Conseguiu liderar o time pro empate. E daí na prorrogação o passe pro Jesse Holley de 79 jardas pra deixar na linha de uma jarda, e eu não sei se eu falei pra touchdown pro Jesse Holler, mas não foi pra touchdown, foi pra ele de uma jarda, e daí o Dan Bailey chutou o field goal da vitória, e é um dos jogos mais memoráveis, porque ele tava sem condição nenhuma de jogar, ele saiu do jogo, nenhum médico tava deixando ele jogar, ele convenceu os médicos a voltar, e liderou o time pra vitória.
O pessoal vê o 49ers esse ano, e acha que o 49ers é um time ruim e tal, mas aquele time do 49ers de 2011 era um ótimo time, foi pra final de conferência, perdeu na prorrogação pro Giants por causa de um fumble do cara do time de especialista, né? Então era um time que tinha uma defesa muito forte, uma das melhores da NFL, se não for a melhor, tinha um ataque muito bom, os Tyrants, o Delaney Walker era reserva, né? Hoje é um dos melhores da liga.
O Vernon Davis.
O Vernon Davis tava... Foi uma temporada fantástica, o Alex Smith estava fazendo um bom trabalho, por incrível que pareça, né? Então era um time muito bom, muito bem comandado, muito bem estruturado, e mesmo assim o Romo baleado, sem condição nenhuma de jogo, volta no quarto período, tira uma diferença de 10 pontos e ganha o jogo na prorrogação, sabe? E uma coisa contra um adversário de peso, é um dos momentos mais marcantes da carreira dele, sem dúvida.
E o que me marcou foi o Romo conversando com o Jesse Holley, antes de eles entrarem em campo pro drive, falando, tipo, cara, tá com você. E se eu não me engano, foi a primeira jogada, não foi? Que ele já deu passe?
Foi a primeira jogada. Ele, provavelmente o Romo, como é um cara que ao longo da carreira, ele foi evoluindo em vários aspectos, desde a mecânica de passe dele, mas a maior evolução dele foi na leitura pré-snap e na leitura durante o jogo e como ele se preparava pros jogos, que pra mim, se você pegasse hoje, ele seria aí provavelmente o melhor quarterback antes do snap na NFL. E pra mim isso que fazia diferença nele, mesmo já com uma idade avançada e mesmo baleado. E ele provavelmente deve ter visto alguma coisa na defesa do Niners. Ele tava explicando pro Jess Holly o que o Jess Holly tinha que fazer na jogada pra conseguir esse grande avanço. Eu lembro, foi um play action, e no play action o safety veio e mordeu na isca, deu um passo pra frente. O Jess Holly fingiu que ia bloquear, já saiu em velocidade. E aí o Romo fez o passe, ele correu 79 jardas lá. Não sei como que ele não conseguiu anotar o touchdown, porque ele tava umas 10 jardas na frente de qualquer outro jogador do Niners. E os caras chegaram nele.
É. Em 2012 teve vários jogos memoráveis também, como aquele do Pittsburgh Steelers, que foi no overtime, foi a última interceptação do, quer dizer, uma das únicas interceptações do Brandon Carr. É, jogo super legal também.
Teve um contra o Bengals em Cincinnati, que ele virou também.
Teve contra os Bengals, teve um jogo na semana 13 também, que o Romo lançou para 3 interceptações contra os Eagles. Teve vários momentos ali bem legais, Kevin Ogletree ainda jogando com os Cowboys, um monstro. Mas a gente perdeu também na última rodada, né? Na última semana, a gente perde de novo.
Aí foi um dos piores jogos do Romo, porque em 2011 a gente perdeu na última semana, mas o Romo tava com a mão, parecia uma melancia, né? Ele machucou numa semana antes contra o Eagles. Também num dos primeiros jogos. Era um jogo inútil, não sei porque ele tava jogando, mas daí ele fez um passe, a mão dele acabou batendo o capacete, o jogador do Eagles ficou inchada pra caralho. E daí na semana ainda contra o Giants ainda tava machucado. Ele teve um jogo okzinho, mas o time perdeu. E no último jogo de 2012 foi um dos piores jogos da carreira dele. Aquele jogo contra o Redskins foi lamentável, né? Ele fez umas 2 interceptações ali, que uma numa screen ali, que eu lembro até hoje, que foi...
Foi ridículo,
foi lamentável. É, foi uma das piores, um dos piores jogos da carreira dele, com certeza.
Sim.
É, só pra lembrar, antes, uma semana antes ele tinha dito... Antes do jogo da penúltima rodada, né? Contra os Saints em casa, ele tinha dito que confiava no time pra recuperar uns jogos em até 2 posses de bola. Então, contra o Saints, o Cowboys estava perdendo, acho que por 2 ou 3 posses de bola, e ele empatou o jogo no último quarto, no finzinho, né? Na quarta descida pro Miles Austin. O jogo foi prorrogação. Aí aconteceu um fumble do Jimmy Graham que colocou o Saints em condição de chutar o field goal. O Cowboys perdeu, né? O jogo acabou não valendo nada, mas mostrou o poder de reação do Romo. E vai lembrar, nesse jogo contra o Redskins, o Romo foi realmente mal, até... Não tem como defender ele depois de 3 interceptações, ainda mais aquela no fim. Mas a defesa do Cowboys estava completamente baleada também, muita lesão. O DeMarcus Ware só faltou entrar de muleta no gramado, porque ele já estava todo baleado, estava enrolando. Ele estava jogando, praticamente se arrastando em campo, né, Léo?
É, em 2013 o time inteiro estava bem mal, né? Acho que foi um por um jogador se machucando, e primeiro o Sean Lee, aí o... Não, perdão, né? Começou na pre-season com a linha defensiva, com o Tyron Crawford, daí o Jay Radliff, Anthony Spencer, daí durante a temporada é Marcus Ware, Sean Lee, Bruce Carter, enfim, se eu ficar listando todo mundo que machucou em 2013, a gente não acaba o podcast. E a defesa era lamentável, né? É uma temporada que eu acho que é um... Eu não gosto desse jogo de 2013, porque é triste ver aquela defesa. Eu sempre gosto de rever jogos assim antigos, mas eu procuro 2009, 10, 11, 12. Mas eu sempre pulo da temporada 2013, porque... Eu lembro até hoje do jogo contra o Packers, que eu acho que eu chutei tudo aqui na minha casa. Vocês lembram desse jogo que era o Flynn, o quarterback do Packers?
Sim, o jogo foi horrível, eu vi...
Ah, nossa, lembro, cara, foi ridículo aquele jogo.
Eu chutei tudo
na minha casa. Eu vi só o primeiro tempo, o segundo... quando o Ed Lace correu assim umas 60 jardas, eu tive que sair porque eu ia viajar pra casa. Eu tava fora, né? E eu tava acompanhando o celular, eu só começava a ver, touchdown Packers, defesa não para, não é possível, mano. Eu fiquei muito puto, muito puto.
É, e foi um jogo, é um jogo que resume a temporada, porque o Cowboys tava ganhando, e daí o Cowboys, o coordenador ofensivo na época era o Bill Callahan, não chamava corrida, só chamava passe, e eu, caralho, gasta a porra do relógio, e o Packers com o Matt Flynn, e ninguém conseguia parar ele.
Olha
e,
isso. E o Matt Flynn... Ah. A gente meteu 26 pontos no primeiro tempo.
Tá 26-3?
Segundo, 26 no primeiro, 10 no segundo tempo. A gente tomou 3 no primeiro e tomamos 34 no segundo tempo.
Tá 26-3.
Quarto.
Então é uma temporada lamentável que você pega, joga no lixo. A única coisa que eu posso falar também, na semana 16, com o Cowboys precisando ganhar um jogo contra o Washington, em Washington, um lugar muito difícil de ganhar. O Romo leva um tackle meio que na perna, parece que ele machuca a perna, mas na verdade ele acaba lesionando as costas, ninguém sabe a gravidade, ele continua no jogo. Ele consegue ótimas jogadas, ele faz o passe da vitória pro DeMarco Murray num quarto down, faltando pouquíssimo tempo pra acabar. Acaba o jogo, ele não consegue nem andar direito, e aí ele teve que fazer a cirurgia de hérnia de disco, né? E acho que esse jogo foi o começo do fim, na verdade, porque o Plot falou, ah, teve o hit em 2010 lá, que ele quebrou a clavícula, ok. Em 2011 ele quebrou a costela, beleza. Mas as lesões nas costas atrapalharam muito o Romo depois dessa lesão. 2013, 2014, 2015, ele teve que parar de treinar nas quartas-feiras. Ele tinha que fazer todo um trabalho preparatório, porque ele sentia dor constantemente nas costas, ele não podia levar hits nas costas. E esse é um problema que ele pode levar pro resto da vida dele, né? As lesões na costela e na clavícula se recuperam de maneira até que tranquila. É lógico, ele nunca vai ser o mesmo, mas a lesão nas costas, se ele continuasse levando hits e hits nas costas, como foi o caso em 2016 de novo, e em 2014 ele perdeu jogos por causa de hits nas costas também, isso poderia ser uma lesão que ia se agravar e que ia complicar a carreira dele. Então tudo começou ali, mas ele ainda conseguiu ganhar o jogo, e daí na última semana o Kyle Orton jogou tudo fora, né?
Em 2014 foi a...
Ô, Rafa, só pra, antes de pular 2013, sem falar de... Acho que é o jogo que mais representa a carreira do Romo, né? Que foi o jogo contra o Denver Broncos.
Ah, foi em 2013?
Foi.
Ah, não. Aquele jogo foi, tipo, do caralho, cara.
E o Romo, ele passou das 500 jardas, lançou 5 touchdowns, anotou... Foi o quê? 48 pontos que o Romo anotou?
Foi 51 a 49, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui.
Não, tava empatado o jogo, acho que foi 48. Mas de qualquer forma, foi um jogo que o Romo ele jogou absurdamente.
51 a 48 foi.
Boa. Foi um jogo que o Cowboys não correu com a bola, mesmo com o Murray bem. A defesa não cedeu nenhum punch no jogo. Eu lembro porque a gente enfrentou o Chargers na semana anterior e o time não tinha cedido nenhum punch pro Chargers na semana anterior. Então foram duas semanas seguidas com a defesa sem ceder nenhum punch. Você vê isso, é uma coisa inacreditável. Você vê como é que era o nível da defesa naquele ano.
Mas respeita que o Claiborne interceptou o Peyton.
Foi. Claibornezão da massa. Naquela época ele ainda não era considerado bust, né?
Tá, mas o T-Will jogou muito aquele jogo também.
Foi um dos primeiros jogos do T-Will, né? Que ele realmente jogou bem, porque contra o Chargers ele tinha sofrido um fumble na linha de 1 no finalzinho, que o pessoal cornetou ele, e nesse jogo ele meteu um touchdown de 80 jardas, o Dez Bryant jogou muito. Acho que todo o ataque aéreo ali jogou muito, né? Não tem muito o que falar. Aí na última campanha, né, 48 a 48, minutos finais, era a campanha pro Romo bater o recorde de jardas aéreas de um QB, anotar 6 touchdowns, sair como herói. Na segunda jogada ele foi fazer o passe, né, o Tyron Smith foi empurrado para trás, e na hora que o Romo foi fazer o passe... Ele pisou no pé do Tyron Smith, perdeu o equilíbrio e lançou o passe não tão bom e foi interceptado. Aí o pessoal ficou falando, não, o Romo amarelão, o Cowboys perdeu por causa do Romo, mas, pô, ele tava carregando o time nas costas em 3 quartos e meio, porque ele lançou uma interceptação no fim do jogo, ele vai ser o culpado? Pelo amor de Deus, se não fosse ele, tava...
Estatisticamente, é o melhor jogo da história de um jogador do Dallas Cowboys, né? Um quarterback do Dallas Cowboys. Mais de 500 jardas, 5 touchdowns e tudo mais, mas... Sei lá, ele tava imparável aquele jogo, eu tinha certeza que ele ia fazer aquele drive e se ele faz aquele drive da vitória, ele ia quebrar o recorde de jardas numa partida, né? Ele teve, acho que, 508, ele precisava de umas 40 e poucas pra chutar um field goal, e se ele consegue essas 40 e poucos, 50 jardas, ele quebraria o recorde. Que é um recorde, um dos mais antigos da principalmente em relação a passe, é um dos mais antigos, porque todos os recordes de passe têm sido quebrados, ele podia ter quebrado esse também, mas infelizmente não foi isso que aconteceu.
Foi o jogo, acho que define a carreira do Romo, né? Ele jogando muito bem, e a defesa e o time desapontando com ele, né?
Sim, eu acho que esse é o jogo que mostrava que não importa o quanto ele jogasse bem, ele sempre teria que fazer mais, porque o ótimo não é assim, não é só o suficiente pra ele, né? Ele precisava fazer mais do que o ótimo para o time conseguir mostrar que era mesmo bom por causa dele.
Né? E em 2014, vamos para 2014, foi a temporada dos sonhos de todo mundo, né? Fomos para os playoffs, ganhamos 12 jogos, primeiro na NFC East, e teve aquele jogo contra os Lions no, nos playoffs, que todo mundo lembra, a gente ganhou de 24-20. E o Plat me mandou, mandou pra todo mundo. Era uma foto do Romo deitado no chão, com os braços estirados, e a frase do Vince Lombardi, assim embaixo, que eu vou traduzir aqui rapidinho. Mas eu realmente acredito que a melhor hora na vida de um homem é quando ele consegue a melhor coisa da vida dele e ele tá deitado no chão, cansado, porque ele sabe que ele deu tudo de si no campo de batalha. Eu acho que essa frase exemplifica muito bem aquele jogo pro Romo, porque foi um puta jogo difícil, complicado. Várias chamadas que causaram muita polêmica depois, inclusive aquela falta que não foi falta, né, do Bruce Carter. Foi do Bruce Carter, né?
Anthony Hitchens.
Foi do Hitchens, que ele segurou o tight end lá, se não me engano, e não deram holding. Mas foi um puta de um jogo, foi a segunda vitória nos playoffs dos Cowboys. E aquela temporada inteira foi linda, né, Léo?
Foi a temporada que estatisticamente vai ser considerada a melhor do Romo. E era um time muito bom em volta dele. Foi um time que era dominante, era um time físico na linha ofensiva. É lógico que os jogos que vão ficar marcados aí é o jogo contra o Seattle Seahawks, em Seattle, né, que o Cowboys foi lá e... O Seattle é o time mais físico da NFL já faz muito tempo, e o Cowboys foi lá e conseguiu ser mais físico que o Seahawks. E o Romo teve aquela terceira pra 20, que ele escapa de dois sacks e faz o passe pro Terrence Willis na sideline, que é uma das jogadas melhores da carreira dele. Teve a jogada contra o J.J. Watt também, que ele escapa do sack do Watt e faz o passe também pro Terrence Williams. Jogos do Romo, se você olhar os números, fantástico contra o New Orleans Saints, contra o Indianapolis Colts, contra o Philadelphia Eagles e contra o New York Giants em dezembro também. Então foi uma temporada que é uma temporada que é difícil falar, mas é uma temporada que terminou do jeito que não deveria. Você vê vídeos do Romo depois daquela partida, é realmente de partir o coração. E pensar que ele não teve oportunidade de construir em cima de tudo aquilo, né? Que talvez em 2015 o Cowboys não tivesse o time que precisava ter pra chegar lá, mas em 2016 tinha, e ele nunca teve a oportunidade de comandar esse time. E nem em 2015. A realidade é que o Cowboys construiu, e ele ajudou a construir essa filosofia de jogo e essa maneira de jogar, e quando ele teve a temporada que ele queria ter tido na vida dele, que não terminou da maneira como deveria ter sido, e que a gente pode questionar até hoje por que não terminou daquela maneira, da maneira como deveria ter sido, né, com aquela jogada polêmica e tudo mais. Mas a gente sabe que provavelmente se o Cowboys passa de Green Bay, teria passado de Seattle também, teria chegado no Super Bowl, aí se ganharia ou não é outra história. Mas é triste, porque ele não conseguiu construir a partir daquilo, entendeu? Você tem uma temporada foda, você tinha chance de ter mais duas ou três com um time muito parecido. É lógico, 2015 sem o Murray, mas já 2016 com o Zeke. E é lógico que não teria o Zeke se o Romo não tivesse machucado. Enfim, então acaba sendo diferente, mas eram times que estavam prontos, porque tinha a linha ofensiva que o Romo precisava, a defesa era uma defesa que não muito boa, mas forçava turnovers e que conseguia o que precisava. E o Romo não pôde usufruir disso, ele não pôde continuar o que vinha acontecendo. E é triste isso, porque eu falei que terminou com um touchdown, mas não terminou da maneira como deveria ter sido, né? Enfim, é triste ver como acabou com o Romo jogando dois jogos completos nos últimos dois anos, é isso? Então...
Foram quatro jogos que ele participou nos últimos 33
possíveis.
Isso.
Então é triste, né? Você vê, ele jogou 4 snaps em 2016 e ele jogou dois jogos e metade de mais 2 em 2015. Então, não terminou jamais do jeito que esperava. É triste, porque eu sempre falei que se o Romo saísse de Dallas sem o Super Bowl, seria como se um sonho de infância não tivesse realizado, sabe? Seria uma marca muito triste. E só pra falar que tá rolando a press conference, né, da apresentação do Romo na CBS, e eu tô acompanhando algumas coisas, e daí alguém fez uma pergunta pra ele assim, e daí você vai, como é que é a sua carreira? E daí ele fala, é lógico que eu vou sempre ser lembrado por nunca ter... E daí ele parou assim, e daí ele falou, não, eu não vou falar isso, senão isso vai ser a manchete, todo mundo vai colocar isso como uma headline. Então, até ele sabe que é isso, né, que ele vai ser sempre lembrado como o cara que teve grandes momentos, mas que acabou não chegando lá, e ele poderia ter chego, né? Se ele não tivesse tido essas lesões consecutivas e se ele tivesse jogado aí 2015, 2016, 2017, 2018, pelo menos, aí ele poderia, nesses 4 anos, ter tido a chance de conseguir algo aí, pelo menos. Pelo menos jogar um Super Bowl, né? Porque ele nunca jogou uma final de conferência, né? Então, ele nunca teve sucesso na pós-temporada. Então, é uma merda, mas é assim que a carreira dele vai terminar e que ele tenha muito sucesso no resto da vida dele.
É, só pra completar, Léo, depois daquele jogo contra o Packers em 2000, na temporada de 2014, nos playoffs, ele tem a cena, né, que flagraram ele saindo do estádio, encontrando com a família, aí ele abraçou e falaram que ele caiu em prantos, né, ele tava chorando muito, pedindo desculpa pra família por não ter conseguido. Aí você vê, pô, ele é um cara que ele é uma pessoa realizada, né, ele já tinha um contrato de 100 milhões de dólares, já tem dinheiro pra sustentar até o bisneto dele, já tinha jogado na NFL, já tinha passado de ser um jogador não draftado, né, pra ser um ícone e tal, mesmo assim o cara chora por causa de uma derrota. Então ele mostrava um comprometimento pelo time, e depois ele deu uma entrevista, né, falando com, acho que foi com alguma rádio, né, de Dallas, ele falando...
É o programa do Ben and Skin.
Falando por que supondo que ele saísse de Dallas e assinasse contra o time, como ele falou do Seahawks, né? Se ele ganhasse um Super Bowl pelo Seahawks, por que ele voltaria, né? Ele voltaria pra Dallas e ele não teria o reconhecimento da cidade, dos fãs. Não seria uma... Ele queria ganhar por Dallas, porque era a cidade que acolheu ele, a cidade que apostou nele, e é por ele que ia, pela cidade que ele ia lutar até o fim, e foi assim a carreira dele. Ele...
A coisa mais legal, é lógico que é triste pra caralho ver ele se aposentando, mas a coisa legal que fica disso é que ele foi um Cowboy for life, tá ligado? Ele jogou todos os snaps da vida dele como jogador do Cowboys, e é lógico que, porra, eu, se ele fosse por outro time, eu torceria pelo sucesso dele, assistiria jogos, gostaria de ver ele jogando por outro time, porque eu amo o Tony Romo, mas, né, não, como o Plástico falou, não seria a mesma coisa se ele tivesse sucesso em outro time, porque, cara, ele é um Dallas Cowboy, e eu tenho certeza que, por exemplo, o Peyton Manning, apesar de ter sido muito bem acolhido em Denver, não foi a mesma coisa ganhar em Denver do que teria sido em Indianapolis, ou o Kurt Warner, se ganhasse em Arizona, não seria a mesma coisa do que ganhar em St. Louis ou Los Angeles, enfim. Esses caras que são a cara da franquia, ou o Favre, como a gente falou, em Minnesota, mas esses caras que são a cara da franquia, sair assim seria triste. Então, ele fez a decisão que é certa pra saúde dele, pra família dele, pro futuro dele. Ele tá tendo uma oportunidade muito grande de ser o principal comentarista da CBS, né? Tirar o Phil Simms, que é um cara muito bem reconhecido e tudo mais. Então, sei lá, a decisão é o melhor pra ele, e não. Acabou sendo a história dele. O final da história dele em Dallas não foi bonito, porque por tudo que a gente já comentou aqui de lesão e da maneira como foi conduzida toda a situação com o Dak no ano passado. Mas ele nunca vai lançar um passe por outro time, ele vai estar no Ring of Honor do Cowboys daqui algum tempo, ele vai se aposentar como um Dallas Cowboy, e pra mim isso é o que vale, isso que é legal de toda essa história. Então, sei lá, obrigado por tudo, é só isso que a gente pode falar, e terminou com um touchdown a carreira dele em Dallas.
Rafa, só pra finalizar nossa retrospectiva pro Romo, você acha que ele deveria ser um jogador de Hall da Fama, e você acha que ele vai ser?
Acho que deveria, por todos os números, tudo que ele fez. Ele é provavelmente o jogador mais negligenciado quando se fala em melhores quarterbacks da história da NFL. As duas vitórias apenas nos playoffs é uma coisa que conta muito. E quando você pega quarterback com os melhores ratings, com pelo menos 3 mil passes, ele é o terceiro na lista, atrás de Aaron Rodgers e Tom Brady só. Então, eu acho que as estatísticas falam por elas mesmo. Eu acho que ele deveria ser, mas eu acho muito difícil ele entrar, pelo fato de nunca nem ter jogado um jogo de final de conferência. Gostaria muito que ele entrasse, claro, mas eu acho muito difícil, cara. Você vê o Charles Hill, por exemplo? Cara, tipo, 5 anéis demorou o quê? Vários anos pra entrar também, é ridículo.
Não, exatamente.
Romo, eu posso falar isso aqui com certeza. O Romo não vai ser um jogador do Hall da Fama. Porque...
Eu concordo, Léo.
Eu, se fosse apostar hoje, eu já falaria que o Eli Manning não é um jogador de Hall da Fama também, mas eu acho que o Eli Manning tem mais chance de entrar, apesar de isso ser um absurdo, porque o Eli Manning... Você nunca parou e falou que o Eli Manning é um dos 10 melhores quarterbacks da NFL. Ninguém nunca cogitou isso na hipótese. Eu sou um cara que eu respeito o Eli, porque quando chega o momento de jogar pra caralho, ele vai lá e joga pra caralho. Mas ninguém nunca falou, ó, ele tá nos 10 melhores quarterbacks. Ele nunca foi dominante, ele nunca foi... O Romo chegou a ser dominante, o Romo chegou a ser um quarterback que você falava, caralho, nós vamos enfrentar o Romo e vamos fazer o... Porque esse cara é um dos 5 melhores quarterbacks da NFL, um dos 10 melhores quarterbacks da NFL. Mas ele não vai entrar porque... Por vários motivos. Primeiro, porque a visão dele vai ser... Toda essa que a gente já falou de falar caso e tudo mais, ele nunca jogou um NFC Championship Game, ele não ganhou um Super Bowl, o que os quarterbacks acabam sendo vistos dessa maneira. E o Romo aposentando agora, tem uns 4 ou 5 quarterbacks que vão se aposentar ou já se aposentaram, que vão entrar com certeza, que é o Drew Brees, o Peyton Manning, o Tom Brady, que não sei, provavelmente vai jogar mais uns 22 anos ainda. E ainda tem alguns outros jogadores que merecem mais que ele, o Big Ben também. Então, sei lá, eu acho praticamente impossível o Romo entrar.
Eu concordo com você, Léo. Eu acho que se você pegar ele por números e estatísticas, você vê que ele se compara com só o quarterback que é do Hall da Fama, né? Pegar números individuais. Mas pelo fato do Cowboys, pelo coletivo do Cowboys, pelo fato... desses números coletivos de vitórias em pós-temporada não serem tão bons, eu acho que ele não entra. Se for entrar, vai ser aquele negócio daqui a 60 anos e tá vendo aquele nome ali? É, talvez ele... Vamos botar ele, já tá em muito tempo. Como recentemente, às vezes colocaram um jogador da década de 70 aí, o Drew Pearson não entrou, né? Quem sabe um dia ele possa entrar. Mas eu não vejo, infelizmente, eu não vejo o Romo indo pelo Hall da Fama, justamente pela fama que ele pegou, não pelo desempenho dele em campo.
Bom, então é isso aí. Retrospectiva a Tony Romo nos Cowboys. Vai ter mais podcasts daqui pra frente. A gente tá rolando o podcast do draft já, né, Léo?
Tá, eu e o João já lançamos o primeiro. Vamos ver se essa semana já sai o segundo e tentar lançar aí alguns até o draft. Vamos ver como é que a gente... quantos que a gente consegue fazer até lá.
Boa. Então tem podcast aí do draft para analisar todos os jogadores que o Cowboys pode draftar. Tem notícias saindo diariamente também, várias suas opiniões que o Plat está colocando. Então o site está sempre alimentado. E é isso aí. Obrigado, Tony Romo. Você marcou grande parte da minha vida e de todos nós. Quer completar com alguma coisa, Plat?
Acho que você já falou tudo. É só então, obrigado pro Ramiro mesmo.
Isso aí, boa sorte nessa outra, essa nova empreitada aí na sua vida como comentador e muito obrigado por tirar o Phil Simms, que era horrível.
E boa sorte pro Deck também, né?
Boa sorte pro Deck. Ah, mas o Deck também tá tranquilão. É isso aí. Um beijo, abraço, falou, até mais.
Valeu.
Falou. Playmaker, Micah Irvin, that's my all-time favorite. Jay, legendary, just like Troy Aikman. Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry.